E nesta aula dedicada à bênção do sol, o sol em geral, nós vamos falar destes dois princípios e também de cosmogonia. Em outras palavras, não seria possível a gente abordar a bênção do sol, entender o ciclo do sol, que são 28 anos, o que se chama em hebraico Mahzor HaGadol, se a gente não tinha realmente se preparado antes com algumas noções da astrologia e da astronomia. Dizem os nossos sábios no Talmud, no Tratado de Berachot, Tanu Rabanan, estudaram os sábios, Haroe Chama Betkufata, aquele que está vendo o sol na sua época própria, Levana Bigvurata, a lua em todo o seu poder, Kochavim Bemsilotam, planetas nas suas orbitas, Mazalot Kesidran, os sinais do zodíaco ordenados. Ele faz uma bênção, Baruch Hose Maaseh Bereshit. Pergunta ao Talmud, Ve'emat Have, e quando que é isto? Amar Abaye, disse o grande sábio Abaye, Kol Kaf Hat Shnim, todas 28 anos, Ve'hadar Mahzor, recomeça um novo ciclo, Ve'nafla Ve'tkufat Nisan Be'shaptai, quando cai e inicia-se o equinócio de Nisan na influência de Saturno, Shaptai e Saturno, Be'urta de Tlat, Naghe Arba, na noite de terça-feira para quarta. E o Talmud falou aqui algumas condições. Para fazer a bênção, tem que haroé, tem que enxergar o sol, haroé chama betkufata. Tem que ser no momento que começa um novo ciclo de 28 anos, assim está escrito. Tem que ser quando o equinócio deste mês de Nissan da primavera se encontra sob influência de Saturno, e tem que ser da noite de terça para quarta. Então nós temos aqui algumas condições para preencher. É isto o assunto que nós vamos um pouco analisar para entender. São assuntos aparentemente complexos, acredito eu que todo mundo já está preparado. Vamos entrar um pouco na cosmogonia do Sol. Isso significa quando foi criado exatamente o Sol e quando que ele foi colocado no firmamento. Porque a gente entende, pelas palavras da Baie, que nós temos que fazer esta bênção na hora do dia e no mesmo dia da semana que o Sol se recoloca na posição inicial. Então vamos ler junto a narração da criação do mundo Bereshit, o Gênesis. Vayas Elohim et Shenei HaMeorot HaGdolim. Deus criou os dois grandes luminários. Et HaMaor HaGadol LeMemshelet HaYom. O grande luminar, ele criou para dominar e iluminar durante o dia. Vayiten otam Elohim birkia hashamayim lehair et haaretz. Deus colocou estas luminárias no firmamento dos céus para iluminar a terra. Vayi erev, vayi boker, yom revi'i. E passou uma noite e o dia, e isto foi, assim se foi, o quarto dia da criação. Em outras palavras, no quarto dia da criação, Deus criou Sol e Lua, e os colocou na posição correta no firmamento. Quando que é isto? Dizem os nossos sábios, quem analisa os textos, e um pouco mais em profundidade com os comentários, isto não foi na quarta-feira de manhã. Isto também não foi na quarta-feira meio-dia. Isto foi no início da quarta-feira dos seis dias da criação. De Sheshet Yemei Bereshit. Quando começa a quarta-feira para nós judeus? Na terça-feira à noite. Hoje à noite, por exemplo, já estamos terça-feira. O Shabbat non commence sabato di manhã. O Shabbat commence sexta-feira à noite. In altre parole, quando terminò terça-feira à noite, logo, immediatamente do término de terça à noite, já começa a quarta-feira, d'accordo com a Bahia, esta é a hora que Deus já colocou o sol no firmamento. Vaiten otam Elohim birkia hashamayim. O sol foi colocado na sua posição celestial na quarta-feira, mas no início da quarta-feira. Isso significa no final da terça, terça-feira à noite. Assim é a opinião da Bahia. Agora, que mês que foi isto? Quando que aconteceu? Alguém me perguntou essa semana uma excelente pergunta, que eu estava, aliás, esperando de vocês também. Por que que a gente faz a bênção do sol agora, perto de Pessah, quando a gente festeja a criação do mundo em Rosh Hashanah? Então, como combina? Resposta, meus amigos. Nós temos um outro trecho do Talmud. No volume de Rosh Hashanah, temos uma discussão entre dois sábios quando aconteceu a criação do mundo. Quando foi? Rabbi Eliezer diz, Betishrei Nivra Ha'olam. O mundo foi criado em Tishrei. Tishrei corresponde a setembro. Setembro, outubro. Rabbi Yoshua diz, Benissan Nivra Ha'olam. O mundo foi criado na primavera. Não no outono do hemisfério norte, mas na primavera, que é Nissan, este mês, março, abril. Discussão grande. E realmente o Talmud não chega a uma conclusão bem quem tem razão, quem não tem razão. Nos livros profundos de Kabbalah, de Hassidut, se explica que o pensamento já ocorreu em Tishrei, mas aconteceu de fato em Nissan, ou ao contrário. Porque existe um momento do pensamento primário, Alab Marshava, e depois houve a colocação de fato na prática. Mas é interessante, o Talmud lá nos diz o seguinte, continuando, Tanu Rabanan, Chachmei Israel Monim Lamabul, que Rabbi Eliezer. Os anos do dilúvio, os anos da criação do mundo, nós vamos de acordo com a opinião de Rabbi Eliezer. Nós contamos a partir de setembro, a partir de Tishrei. Cada vez que chega o primeiro de Tishrei, muda o ano. Rosh Hashanah. 5.769 vai mudar primeiro de Tishrei para 5.770. Está certo? Em outras palavras, vai mudando cada vez o número. Quando os anos em Tishrei. Mas, Tikufot, as estações que Rabbi Yoshua. A Gemara diz, o cálculo das estações do sol, seguimos Yoshua. Rabbi Yoshua disse, quando foi a criação do mundo? Na primavera. Não tem dúvida que Abaye é a autoridade máxima neste assunto de Birkat HaChama, da bênção do sol, ele vai de acordo com a opinião de Rabbi Yoshua. É por isso que a bênção do sol é feita agora, em março, em abril, no equinócio da primavera. Primavera no hemisfério norte, sempre falamos. Na Terra Santa, em Israel. Em outras palavras, Abaye vai de acordo com a opinião de Rabbi Yoshua que a quarta-feira da criação foi em Nissan e não em Tishrei. O equinócio da primavera, este é o momento que Deus colocou o sol no firmamento, na posição que se chama equinócio da primavera. Daqui a pouco vamos explicar o que significa isso. Em outras palavras, o sol foi colocado no firmamento na primavera, de acordo com Rabbi Yoshua, e isto é a opinião da Bahia. Quando foi isto? Na terça-feira, no final do dia. O que, que significa equinócio? É uma palavra que vem do latim. Equinócio significa igual, nocio vem da noite. Significa que noite e dia são iguais. Em outras palavras, são 12 horas dias e 12 horas noite. Isto acontece, existe o equinócio da primavera e do outono. É uma data específica. Naquele momento, dia e noite são iguais. Se é assim, 6 horas de manhã, vamos assumir que era o aparecer do sol, nascer do sol, são 6 horas da tarde, já é o pôr do sol. Depois de 6 horas da tarde, na terça-feira, Deus colocou o sol para aparecer no horizonte. Até lá, pode ser que ele estava abaixo do horizonte. Mas agora aparece ele, Deus colocou ele no firmamento. Isto foi na quarta-feira, mas não no meio da quarta-feira, na terça-feira, no final do dia, à noite. Terça-feira, 18 horas, mês de Nissan, equinócio da primavera. Estão seguindo comigo? Isto é muito importante, porque isto explica mais uma coisa. Também uma pergunta forte, que é o seguinte. Em outras palavras, o sol no primeiro ano da criação, também não é o sol apenas, sol, lua, estrelas, planetas, galáxias, tudo isto, começou a funcionar somente de março até setembro, de Nissan até Tishrei, só meio ano. Todo mundo concorda? Só meio ano, porque foi colocado em Nissan. Estamos indo na opinião da Bahia e da Rabi Yoshua. Se funcionou meio ano apenas, quando terminou o ano da trajetória do Sol, que nós sabemos que o ciclo solar é 365 dias e tantas horas, quando terminou? Somente em Nissan do ano 2. Está certo? Nissan do ano 2 completou um primeiro ciclo solar de 365 dias. Isto explica para nós uma pergunta que também alguém me fez essa semana, uma pergunta muito forte. Nós estamos falando que tem um ciclo do Sol que se renova a cada 28 anos. Está certo? Cada 28 anos, o Sol volta à sua posição inicial, como explicaremos. E agora vamos fazer a bracha. No ano 5.769, se vocês pegam 5.769 dividido por 28, não é um número redondo. Não é um número redondo. É 206,035. Então, como pode ser? Não está batendo. Rabino, não está batendo. Como fica? Pessoas como já perguntaram, o judaísmo não serve? Como que... Calma, meu amigo. Vamos analisar. Acabamos de falar que o ano 1 terminou em Nissan do ano 2. Em outras palavras, agora, em Nissan de 5.769, o Sol acaba 5.768 ciclos solares. Assim como no ano 2 terminou um ciclo, e no ano 3 terminou 2 ciclos, e no ano 4 terminou 3 ciclos, porque sempre meio ano. Em outras palavras, nós agora em 5.769 estamos terminando 5.768 ciclos ou anos solares. Concorda comigo? Se você pega 5.768 dividido por 28, é exatamente 206 ciclos. Nós vamos quarta-feira de manhã, ou para ser mais preciso, terça à noite, iniciar o ciclo 207 da trajetória do Sol. Está batendo exatamente. Por isso que era importante para explicar que nós estamos começando em Nissan. A bênção ocorre em Nissan, que de acordo com a Bahia foi o momento que Deus colocou o Sol no firmamento, na terça-feira à noite, no final do dia. Está claro? Tendo explicado isto, a gente pode ir um passo para frente. Agora vamos um pouco de astronomia. Nós sabemos que do Sol dependem as estações. Está certo? As estações, primavera, inverno e assim diante, tudo isto depende do Sol. Em hebraico, estações se fala tkufa. Vem da palavra lehakif, que significa como se fosse a trajetória aparente que o Sol está girando no redor da Terra. Ele se levanta no leste de manhã e vai para o oeste. Existe uma trajetória, um movimento aparente do Sol. Já falamos semana passada, quem gira no redor de quem é totalmente relativo e não tem importância nenhuma. De qualquer jeito, visto da Terra, olhando daqui, a gente sabe, o Sol tem uma certa trajetória. O que, se chama, na verdade, nos termos modernos da astronomia, uma linha eclíptica. Ele está seguindo. E tem mudanças. Essas mudanças são as estações. Todos nós sabemos que a Terra gira no seu eixo. Acontece que o eixo não está reto. O eixo está inclinado. 23 graus e meio, mais ou menos, de inclinação. Esta inclinação que faz com que a Terra gira assim e não reta, faz com que os raios do Sol não atinjam a Terra de forma uniforme. Tem certos lugares onde tem mais Sol e outros lugares onde tem menos Sol. Isto que faz que tem lugares onde está frio e outros está quente. Isto é inverno, isto é verão, isto é dia, isto é noite, isto é primavera, isto é outono. E assim diante, a gente sabe que isto que faz a diferença. Em termos científicos, existe o equinócio da primavera e do outono. Como falamos, isto acontece em março e em setembro. Falei antes de abrir o modo de falar, mas março e setembro. Existe o equinócio, existe o contrário que é o solstício. O solstício existe do verão e do inverno. Acontece em junho e dezembro. Em hebraico, tudo isto se chama tkufot. É interessante. Em português, nós temos o equinócio, que é o começo da primavera ou do outono, aquele dia que falamos que metade dia, metade noite é igual. E depois vem a estação da primavera, a estação do outono. Em hebraico, tanto o equinócio como a estação se chama tkufa. O dia que inicia, quando cai o equinócio, se chama tkufa, e toda a estação se chama tkufa. Então, nós temos quatro tkufot em hebraico, só para a gente conhecer. A tkufa de Nissan, que é primavera, Tammuz, que é o verão, Tishrei, outono, e Tevet, que é o inverno. Por que é importante as estações no judaísmo? Já falamos de anos, de dias, sol e lua. Onde que entram as estações? As estações entram em três assuntos diferentes. Primeiro, o que já comentamos bastante, no calendário. Nós temos que cuidar que Pesach cai sempre na primavera. É uma obrigação. A Torá diz, Shamor et Chodesh Aviv. Então, quando estou vendo que já estou avançando um pouco demais no ano, eu vou acrescentar mais um mês, um ano embolísmico com 13 meses. Por quê? Para prevenir que Pesach não cai fora da primavera. A primavera tem que ser sempre em Nissan. Não pode cair em Iyar. Por isto, tem que saber as estações, o cálculo das estações. O segundo motivo é o motivo da halakha. Existe uma halakha, uma lei judaica, muito pouco conhecida. O Ramá traz isto no Shulchan Aruch, que é proibido beber água, ou pelo menos que é perigoso, vamos falar assim, beber água, na hora do início do equinócio da primavera, solstício do inverno. Verão e outono. Igual. O que significa isto? Pela Kabbalah, o Abu Draham explica o seguinte. Nós sabemos que houve certas épocas que água foi transformada em sangue. E isto aconteceu 4 vezes na nossa história, bem justamente no começo da primavera, no começo do verão, no começo do outono e no começo do inverno. O que se chama, como falamos antes, equinócio ou solstício. Só diz o Abu Draham assim, pois ele dá alguns exemplos, estou entrando só para explicar o assunto, não é tão importante, não todo mundo acha que esta halakha é vigente, alguns discordam, como Ibn Ezra e outros, mas a hora que Moisés transformou as águas do Nilo em sangue foi exatamente no equinócio da primavera, no começo da primavera, Tkufat Nissan. A hora que Moshe e Aaron tinham que falar com a rocha para tirar água e acabaram batendo nela e saiu uma gota de sangue, foi no começo do verão. Tkufat Tammuz. A hora que Abraão trouxe seu filho para Akedá, para a amarração em cima do Har Moriá, e no final não foi imolado, mas houve uma gota de sangue na faca, foi no começo de Tkufat Tishrei. A mesma coisa Tkufat Tevet com a filha de Yiftach. Em outras palavras, dizem opiniões halachicas que é perigoso beber água naquela hora que começa o equinócio da primavera, outono e assim diante. Isto é o assunto da halacha. Nós temos um terceiro motivo por que nós temos que saber dos cálculos das estações, que é um motivo litúrgico, que está ligado à tefila. Nós, fora de Israel, nós começamos a pedir chuva, a falar, tem tal o matar libracha, por favor, nos dá chuva e orvalho como bênção, 60 dias depois do início de Tkufat Tishrei, que significa, na verdade, o equinócio do outono. 60 dias logo, cai normalmente 5 de dezembro, 6 de dezembro, assim de dezembro. Isso é importante para nós saber quando começa o outono. E outro motivo de liturgia, que é o principal, que é motivo da nossa aula e do nosso encontro aqui, Birkat Hachama, a bênção do sol. A bênção do sol é feita no momento que começa a primavera. Quando que é isto? Na terça-feira, no final do dia, como falamos, começo do equinócio da primavera no hemisfério norte e assim diante. Então, isto é assunto de Birkat Hachama, que ele é essencial nesta hora. Só vamos ver juntos como se calcula as estações, de acordo com o judaísmo. E como surgiu este número de 28 anos. O ciclo da lua, 19 anos, já explicamos. Quem estava presente entendeu que cada 19 anos, o calendário solar e judaico se juntam. É a mesma data. Porque nós estamos recuperando aqueles 11 dias de defasagem. Se você pega 19 anos, é igual. Este é o ciclo da lua. De onde surgiu 28 anos? Diz o famoso sábio Shmuel, na Guimarães Eruvim. Aquele Shmuel, aquele Amorá da época do Talmud, século 4. Shmuel, que se você se lembra, falamos dele, que ele dizia: Nehirin li shvile de Rakia que shvile de Naharda. Eu conheço as vias e as ruas lá em cima, a trajetória das constelações e das galáxias, dos corpos celestes, como conheço as ruas da minha cidade de Naharda. Não é qualquer afirmação. E os nossos sábios não exageravam. A gente sabe isto muito bem. Ele, Shmuel, diz o seguinte: o ano tem, o ano solar, 365 dias e 6 horas. Você pega este ano solar, 365 dias, 6 horas e um pouquinho, e você divide em 4. Existem 4 estações de 91 dias e 7 horas e meio. Este é o cálculo. 91 dias, 7 horas e meio. Quem pega isto, 91 dias e 7 horas e meia, vamos dividir em semanas. Isto dá exatamente 52 semanas, um dia e um quarto. Um dia e 6 horas. Por favor, presta bem atenção, que agora nós vamos fazer um exercício. Se você pega 365 dias e 6 horas, em vez de falar 365 dias e 6 horas, posso falar 52 semanas, um dia e 6 horas. Está certo? Isso que eu quero dizer. Que se você divide em 4, são 91 dias, e assim diante. Em outras palavras, o ano é feito de 4 estações iguais, e o ano inteiro dá 52 semanas, e um dia e um quarto. Perfeito. Agora vamos pegar um exemplo. Vou pegar o exemplo que falamos antes. Que o equinócio da primavera começou terça-feira à noite às 18 horas. Estão seguindo comigo? Terça-feira à noite, 18 horas. Isto na linguagem judaica também pode chamar, nós vamos pegar a parte inferior do diagrama, pode chamar também o início da quarta noite, está certo? O início da quarta noite, o início da quarta noite começa terça-feira às 18 horas. Isto é no primeiro ano. No segundo ano, já que são 52 semanas, é um dia e 6 horas, quando vai cair? vai cair na quinta-feira, tá certo comigo? Não mais às 18 horas, mas às meia-noite. Estão seguindo comigo? Olha bem meu dedo. Quinta-feira, meia-noite. Tá certo? Porque eu estou um dia e um quarto a mais. Há 52 semanas é igual. No terceiro ano, quando vai cair este equinócio da primavera, não é mais na quinta-noite, vai ser na sexta. Não é mais meia-noite, mas vai ser sexta-feira de manhã, às 6 horas de manhã. Estão seguindo comigo? Nós estamos no terceiro ano e no quarto ano, esta primavera já está não mais na sexta, mas no Shabbat, e não mais às 6 horas de manhã, meio-dia. Shabbat, meio-dia. Seguindo comigo? Quantos anos passaram? 4 anos. Aqui vocês têm um exemplo prático. A última vez que fizemos Birkat HaChamá era realmente em 5741 e foi realmente no início da quarta noite, na terça-feira à noite, já começa o sol a aparecer. Claro que a gente vai fazer a bênção de manhã, porque durante a noite a gente não vê o sol. Isso é uma outra coisa técnica que vamos explicar daqui a pouco. Mas primeiro vamos explicar estas estações. Só quando passam 4 anos, eu já estou Shabbat, meio-dia. Mais um ano, vamos junto, mais um ano. Vai ser não mais Shabbat, meio-dia, mas vai ser domingo, 18 horas, que é o começo da noite de segunda. Tá certo? É o começo, não está bem escrito aqui, mas é o início da segunda noite, certo? Então estamos domingo, 18 horas. Vocês estão percebendo que depois de 4 anos, voltou às 18 horas. Saímos de terça-feira, 18 horas, depois de 4 anos, voltamos às 18 horas. Não no mesmo dia, porque estamos agora domingo à noite, 18 horas, mas voltamos à mesma hora. Estão me seguindo bem? Cada vez que o equinócio volta à mesma hora, se chama em hebraico Marzor Katan. É um pequeno ciclo do sol. Cada 4 anos, volta, dizendo no quinto ano, volta o sol, o equinócio, o que seja, não precisa ser o equinócio, pode ser também o solstício, o que seja, qualquer posição, no mesmo dia, volta à mesma hora, não o mesmo dia, mas mesma hora. Aliás, é fácil fazer este cálculo. Vamos pegar. Tem um dia e um quarto a mais. 4 vezes um dia e um quarto dá 5 dias. Tá certo? Saímos na terça à noite, mais 5 dias dá domingo à noite. So, isto se chama o ciclo pequeno. Por isso vocês têm na coluna do meu quantos ciclos pequenos tem que passar. Agora é simples. Nós já avançamos 5 dias, ficamos no mesmo horário. E se vocês vão olhar cada pequeno ciclo, cada 4 anos, voltamos dizendo a noite de sábado, a noite de quinta, a noite de terça, sempre voltamos às 18 horas, mas não ao mesmo dia. E nós sabemos que tem que voltar ao mesmo dia, à mesma hora. Quanto tempo demora para voltar ao mesmo dia? 7 pequenos ciclos. 7 vezes 4, 28 anos. Se você deixa passar 28 anos, olha lá no final da tabela, vocês vão ver que nós estamos no último, no ano 28, nós estamos no meio do, segunda-feira, do segundo dia, significa, em outras palavras, segunda-feira, meio-dia. Em outras palavras, um ano depois, vamos estar na terça, 18 horas. Voltamos à terça-feira, 18 horas. Quanto tempo demora para voltar não somente ao mesmo horário, mas voltar também ao mesmo dia? 28 anos. 7 pequenos ciclos. É óbvio. 7 pequenos ciclos. Aqui nasceu o 28 anos. Só o ciclo do sol, para ele voltar à sua posição inicial, qualquer que seja, demora 28 anos. Isso se chama em hebraico Marzor Gadol Shel Chama. O grande ciclo do sol. Que, aliás, já que estamos falando, Shmuel, obviamente, está muito próximo do calendário juliano. Quem se lembra, semana passada? No calendário juliano, também nós temos 365 dias e um quarto, 25. E no calendário juliano, presta bem atenção, se você pega o primeiro dia do calendário juliano, e você quer que volta este mesmo dia, o primeiro dia do calendário, no mesmo dia da semana, demora 28 anos. Para voltar ao mesmo dia da semana, demora 28 anos. Este é, na verdade, o assunto que nós falamos, que se chama o grande ciclo. Só quando passam 7 vezes o pequeno ciclo de 4 anos, 28 anos, volta o Sol à sua posição inicial no mesmo dia e na mesma hora. E nós estamos procurando como chegar ao equinócio da primavera, que era na terça-feira final do dia, 18 horas. Agora, é interessante só, nos livros profundos, mas muito profundos, o Rokeach, ele escreve, e nós falamos todo dia na nossa reza, no Vayevarech David, nós falamos assim, um versículo no qual nós dizemos, Atahu Hashem Levadecha, você Deus é único, Ata Asitat Hashemayim, você fez os céus, Shmei Hashemayim, o firmamento, V'chol Tzeva'am, todas as suas hostes, Haaretz V'chol Asher Aleha, a terra e tudo que tem nela, Hayamim, os mares, V'chol Asher Baim, Vata Mechayet Kulam, e você dá vida para todos, Utzva Hashemayim Lecha Mishtachavim, e realmente o batalhão celeste se curva na tua frente. Se vocês olharam bem esta frase, tem 28 palavras. E todas elas são exatamente em grupos de 4. São 7 grupos de 4 palavras. Fala do batalhão celeste, fala dos corpos celestiais, fala da grande obra, da magnitude do Criador, e está colocado exatamente em 7 grupos de 4. Presta atenção. Atahu Hashem Levadecha, você Deus é único. Ata Asitat Hashemayim, 4 palavras. Shemei Hashemayim V'chol Tzva'am, 4 palavras. Haaretz V'chol Asher Aleha, 4 palavras. São exatamente em grupos de 4. Isto é para descrever este grande ciclo de 28 anos, assim diz o Rokeach. De qualquer jeito, para nós, o mais importante, nós já chegamos a entender que cada 28 anos o Sol volta no seu equinócio original da primavera, que em hebraico se chama Kav HaMashve. Ele volta para começar o sinal do zodíaco, o Aries, o carneiro, Mazal Taleh em hebraico, exatamente na posição que Deus o colocou nos 6 dias da criação, mais precisamente na quarta-feira da criação. Quando foi isto? Final da terça. Terça às 18 horas, quando? No mês de março, no equinócio da primavera, Tkufat Nissan. Verdade, nós já falamos em outras oportunidades que este cálculo de Shmuel, que é igual ao cálculo do calendário juliano, em relação aos cálculos astronômicos atuais, não está bem correto. Existe uma pequena defasagem. Porque hoje se sabe que realmente o ano solar não é 365,25, mas 0,24. É um pouco menos. Vocês vão me falar, é nada. É verdade, é nada, é apenas 11 minutos por ano, mas em 128 anos dá cada vez um dia de defasagem. Dá uma defasagem. É por isso que se vocês olharem bem nos calendários astronômicos, vocês vão ver que o equinócio da primavera foi 20 de março passado. Todos eles falam isto. Como que nós estamos fazendo a brachá agora, dia 8 de abril, quando pelos cálculos astronômicos foi 20 de março? Mas a resposta é simples, e já falamos isto várias vezes. O cálculo de Shmuel é aproximado, é aproximativo. E por que isto? Porque não dá para fazer um calendário com horas e minutos, impossível, com fracções. Impossível, você tem dias, como o ciclo da Lua é 29 dias e 12 horas. Dá para fazer um mês 29 dias e meio? Claro que não. Tu tem que ajustar, tem que aproximar. Aliás, mencionamos que até o relógio atômico foi reajustado agora, em 31 de dezembro, colocar uma fração de segunda a mais. Quando Shmuel sabia isto muito bem, é um cálculo aproximativo, ele não tinha dúvida. Existe um outro cálculo de estações que se chama Tkufat Rav Ada, que é bem mais profundo, que é mais preciso, também com uma pequena defasagem, mas a gente não usa ele para o cálculo das estações. Para o cálculo das estações, Maimônides legisla, e todos concordam, que se usa Tkufat Rav Shmuel, a opinião de Shmuel, que é 365,25, é um quarto. Quando Hillel, o segundo, fez o calendário fixo dele, ao calendário, ele usou Tkufat Rabi Ada, ele usou um outro cálculo. Ah, vocês vão me perguntar, mas como fica? A gente está fazendo Birkat HaChama e não é bem o equinócio astronômico? Como funciona? A resposta, meus amigos, que realmente o judaísmo achou que a minuciosidade astronômica vale a pena ser sacrificada para simplificar matematicamente, começar, para que o povo entender. Senão, se a gente pegava outros cálculos, pelo cálculo de Rav Ada, nem chega nunca o equinócio da primavera, quase, só após 300 mil anos. Mas seria muito complicado. Tem que ser uma coisa simplificada para o povo entender e participar, é importante. E a segunda coisa, afinal, aqui é uma bênção para louvar o Criador. É uma bênção de reconhecer a magnitude do arquiteto do universo. O conteúdo não muda absolutamente. Se foi alguns dias antes ou alguns dias depois, não muda absolutamente a homenagem que fazemos a Deus. E a sua criação não vai faltar em absolutamente nada se está precisamente astronômica ou não. Não tira nada do conteúdo religioso e não tira nada do que nós falamos que são as lições que a gente aprende disso, os ensinamentos existencialistas extraordinários que nós aprendemos da lua, do sol, tudo que já mencionamos no nosso curso, não vai ser diminuído em nada se o cálculo astronômico um pouco antes ou um pouco depois. Para nós o importante é tirar a lição, louvar o Criador, uma birkat hashvar, uma bênção louvando ele pela sua obra. E isto, Shmuel também sabia que o cálculo dele é aproximado. E agora, resta a nós explicar mais uma coisa, que é a parte astrológica. Porque o que disse Abaye no começo da aula? Vamos se lembrar bem. Abaye disse, esta bênção é feita a cada 28 anos, quando recomeça o ciclo. Explicamos já 28 anos. É feita da noite de terça para quarta, já explicamos. E obviamente que a bênção não pode ser feita à noite, porque o sol não é visível. Por isso que ela é feita de manhã. Daqui a pouco falaremos alguns costumes. E ele falou mais uma coisa. Quando Tkufat Nisan, que significa a estação da primavera, cai em Shabtai. Shabtai em hebraico é Saturno. Sob a influência do planeta Saturno. O que significa isso? Pelo judaísmo, existem dois tipos de estrelas, ou de planetas, vou falar. Existe Kohvei Shevet, que são as estrelas que não se mexem. Ou se elas se mexem em grupo, em constelações. E existe Kohvei Lechet são estrelas que têm uma trajetória própria, não em grupos que fazem sua órbita normal. Elas têm uma trajetória própria. São estrelas viajando. E estas, de acordo com o judaísmo, são sete. Sol e lua, e mais cinco visíveis ao olho nu. Quais são estas cinco? Saturno, Júpiter, Marte, Vênus e Mercúrio. Estas cinco, junto com Sol e lua, são chamados das sete Kohvei Lechet, sete planetas que, de acordo com os nossos sábios, elas têm uma certa influência permitida por Deus sobre este universo. Claro, não uma influência absoluta sobre o judeu, como falamos, porque o livre arbítrio é mais forte. Mas claro que Marte tem uma influência astral. Claro que Júpiter tem uma influência astral. O judaísmo não nega isso, ao contrário. Só vou falar para vocês os nomes em hebraico, é bom saber. Saturno é Shabtai, Júpiter é Tzedek, Marte é Maadim, Maadim da palavra Adom, vermelho, Vênus é chamado de Noga e Mercúrio é chamado de Kochav. Estes são cinco, mais o Sol e a Lua. Sol em hebraico, Chama, Lua, Levana. Cada um destes astros, desses planetas, tem uma influência que dura 60 minutos, uma hora. Estes são cinco, mais o Sol e a Lua. Sol em hebraico, Chama, Lua, Levana. Cada um destes astros, desses planetas, tem uma influência que dura 60 minutos, uma hora, de acordo com os nossos sábios, que obviamente excelavam tanto em astronomia como astrologia. Em outras palavras, eles têm uma posição de ascendência, uma hora cada um em sucessão, sucessivos. Vai um atrás do outro. Por exemplo, na terça-feira à noite, que nós falamos que é o equinócio da primavera, às 18 horas, a influência astral de 18 horas a 19, a primeira hora, é Saturno, Shabtai. Pega seu diagrama, por favor, e eu vou lhe explicar como isto funciona. Antes disto, se você pega uma semana, presta atenção comigo, se você pega uma semana, 7 dias vezes 24 horas, dá quanto? 168 horas. Estas 168 horas, posso dividi-las em 24 ciclos da influência das 7 estrelas. Só está fazendo o contrário. Nós vamos ter 24 ciclos de 7 horas e cada uma destas 7 horas, uma influência astral de um destes 7 planetas. Só pega comigo, vamos começar quarta-feira, na primeira hora da noite. Isso significa terça-feira às 18 horas, está certo? Pega comigo. Quarta-feira, nós temos a primeira hora da noite. Quando que é a primeira hora da noite? Depois do pôr do sol. Quando o sol se põe, a primeira hora. E vamos repetir este ciclo 24 vezes. Olha bem. Saturno, Júpiter, Marte, Sol, Vênus, Mercúrio, Lua. Estão vendo comigo? 7. Estou lendo horizontalmente. Por favor, lê comigo. Na quarta-feira. Da primeira hora da noite até a 7ª hora da noite, são 7 estrelas. Estão vendo comigo? Vou repetir. Saturno, Júpiter, Marte, Sol, Vênus, Mercúrio, Lua. E nós recomeçamos. Halila. Halila em hebraico significa volta. Saturno, Júpiter, Marte, Sol, Vênus, Mercúrio. E depois, de novo, Lua até lá. Depois, Saturno, Júpiter, Marte, Sol, Vênus, Mercúrio, Lua. Certo? E assim a gente vai fazendo grupos de 7, 24 vezes. 24 vezes 7 dá 168 horas. Isto dá exatamente uma semana. Aqui vocês têm a influência astral de uma semana de acordo com o judaísmo. Mais uma vez, volto a falar, nós não consultamos o horóscopo porque nós sabemos que nós traçamos nosso destino. Mas é importante saber isto. Agora vocês entenderam o que, que significa que na primeira hora de quarta-feira, quando Deus colocou o sol na posição que era o equinócio da primavera, era sob influência de Shabtai, era influência de Saturno. Estão vendo como combina? Era exatamente. E olha, na terça-feira, vamos pegar a última linha, qual é o último, a última hora do dia, qual é? Lua. Estão vendo? E o ciclo recomeça. Na terça-feira, qual é a última hora do dia? É Lua. E depois recomeça Saturno e vai assim. Estão pegando bem? Todo mundo entendeu isto? Isto é a explicação do que Abaye disse, que na primeira hora de quarta-feira, da noite de quarta-feira, posição do sol no firmamento, terça-feira à noite, 18 horas, equinócio da primavera, começo do novo ciclo, corresponde à influência do planeta Shabtai, Saturno. Agora presta atenção, porque eu quero lhe mostrar como que o judaísmo influencia todos os calendários. E aqui vocês vão ver uma coisa extraordinária. O judaísmo penetrou em todos os calendários, sem exceção. A começar com os dias da semana. Por que, que o ser humano faz semanas de 7 dias? É uma coisa interessante, os filósofos falam muito a respeito. 7 dias, uma semana, atrapalha, porque te dá num mês 4 semanas e meio. Seria muito mais lógico fazer 3 semanas de 10 dias. 3 semanas de 10 dias, dá um mês. De onde chegou este número 7? Quando você fala em 365 dias, existe um fenômeno natural que é a trajetória do Sol, que é o ano solar. Quando você fala em 30 dias, tem a Lua. Não existe nenhum fenômeno natural, nenhuma coisa a observar que dá 7. Nada. Nada dá 7. É um número artificial. De onde que nasceu? De onde vem esse número 7? Não tem sentido. E os babilônios já tinham ele. E os egípcios. E nós, obviamente. Meus amigos, isto é pura influência da narração bíblica da criação do mundo. Que todos sabiam desde o começo, Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º descansou. Não tem outra explicação. Que Shechet Yamim Asar Hashem Et Hashamayim Ve'et Haaretz, o Bayom Hashvi'i Shabbat Vayinah. E no 7º ele descansou. É de lá que vem a semana de 7 dias. Porque atrapalha muito. Um mês de 4 e meio. É a mesma coisa o ano. O ano também, 365, dá 52 semanas e meio. Por quê? 52 semanas e alguns dias. Quem fez semanas de 7 dias? Agora olha bem em português. Uma coisa interessante. A língua portuguesa, que todos sabem que teve uma grande influência judaica. No Portugal, judeus excelaram na astronomia. Abraham Zacuto, famoso astrônomo dos reis do Portugal, aquele que mandou seus alunos nos navios de Cabral, Colombo, Américo Vespucci e assim diante. E antes disto, a presença judaica na Península Ibérica, desde Churban Bait Rishon, da destruição do primeiro templo. Como falamos em português os dias da semana? Exatamente como em hebraico. Segunda-feira, terça, quarta, quinta. Por que segunda se chama segunda? Deveria ser o primeiro dia para os cristãos. O domingo é o dia de descanso deles. Como se chama segunda? Como se chama terça? Como se chama quarta? Exatamente como nós falamos. A Yom Yom Shlishi, Beshabat Revi'i, Beshabat Chamishi. O quarto dia da semana, segunda. Porque o primeiro dia da semana é domingo. O descanso é o Shabbat sagrado. Só em português a gente vê exatamente a influência igual. Agora vamos pegar outras línguas e vamos ver a influência astral judaica. Presta bem atenção, pega o diagrama na sua frente. Não mais à noite, mas de dia. Agora vamos deixar a noite do lado e vamos ver a influência astral na primeira hora do dia. Na quarta-feira, qual é, de acordo com o judaísmo, a influência astral na primeira hora do dia? Mercúrio, tá certo? Na quinta, Júpiter. Na sexta, Vênus. No Shabbat, Saturno. No domingo, o Sol. Na segunda, a Lua. E na terça-feira, Marte. Agora, olha os nomes nas línguas latinas, por favor. Como se chama quarta-feira em francês? Mercredi. Ou em italiano, mercoledì. Vem da palavra mercúrio. Óbvio. Como se chama quinta-feira? Giovedì. Giovedì, jeudi, vem da palavra Júpiter. Como se chama venerdì, Vênus? Em italiano é venerdì, em francês, vendredi. Vem da palavra Vênus. Como se chama o sábado em inglês? Saturday. Você está vendo metade da palavra Saturno. Como se chama domingo em alemão? Sonntag. Sonntag, em Yiddish, Sonntag. O dia do Zon. Zon é o sol. Sunday. Muito obrigado. Sunday, o dia do sol. Como se chama segunda-feira? Monday. Monday, o dia da lua. Em francês, lundi, em italiano, lunedì, a lua. E como se chama terça-feira? Mardi, martedì. Marte, da palavra Marte. Aqui nós estamos vendo que as nações também nomearam os dias. Pela influência astral, é muito importante entender que esta influência astral não é algo que se observa com os olhos. Quando falamos de constelações, 12 mazalot, 12 sinais do zodíaco, é algo físico. Você pode ver uma constelação que tem uma forma de Gemini, de Gêmeos, ou que tem uma forma de Libra, porque é algo físico. Mas a influência astral não é algo que você observa, é uma influência que os nossos sábios nos dizem e que penetrou nas nações. Agora, já que estamos falando disto, deixa eu falar mais uma coisa. Vamos falar do calendário. Nós temos o mês de setembro, outubro, novembro e dezembro. Pelo calendário juliano como gregoriano, o mês de setembro é o mês 9, está certo? Outubro, mês 10, novembro 11 e dezembro 12. Como chama o mês 9 de setembro, da palavra 7? Como chama o mês 12 de dezembro, 10? De outubro, 8, quando é, na verdade, 10? Não bate. Calcula desde janeiro até novembro, 11 meses. E chama ele de novembro, a palavra 9. Como entra aqui 9? Resposta: se você começa o calendário a partir do equinócio da primavera, a partir de Nissan, como nós fazemos, que é março, de março até setembro, sétimo mês, de março até outubro, oitavo mês, até novembro, nono mês, até dezembro, décimo mês. E mais ainda, nós falamos um ano bissexto. No calendário gregoriano, o que é um ano bissexto? É um ano no qual não tem 28 dias em fevereiro, mas 29 dias. De onde vem a palavra bissexto? Isso também é emprestado da gente. Quando nós temos dois Adar, é um ano bissexto. Adar é o sexto mês. Bissexto. De lá que vem a palavra Adar Alev e Adar Bet, desde Rosh Hashanah é o sexto mês. Isso é bissexto. Isso aqui a gente vê realmente a influência que tem, sem dúvida, do calendário judaico, ensinamentos judaicos entre as nações, conforme o profeta diz, que nossa obrigação é de ser uma luz e um exemplo, um farol de luz frente às nações. Falando de luz, gostaria de frisar mais uma coisa interessante. A gente já falou quando, como a posição, astronomia, astrologia, cosmogonia. Uma coisa interessante, nós estamos terminando o ciclo 206. Estamos passando para o ciclo 207, iniciando ele agora. 207 em hebraico, Raz, Reish Zain. Reish é 200, Zain é 7. E Raz é segredo. E Raz é a mesma gematria que Or, luz. Luz vale 207. Em vez de um Zayn, eu coloco um Alev e um Vav. Or, luz. Quem conhece os segredos pode iluminar ao seu redor, diz o dito Hassidico do Ayom Yom. Em outras palavras, nós estamos iniciando o ciclo 207, que equivale à palavra luz, or. Que Deus ajuda que possamos realmente todos nós ter entre nós bastante luz. Luz é calor, luz é sabedoria. O lechol benei Israel haya or b'moshvotam. Mesmo no Egito, o povo de Israel, no meio da praga da escuridão, estavam com bastante luz. Que possamos, nesta luz da escuridão, da galut, velaila kayom yair, que possa a escuridão brilhar e iluminar. Isto é a nossa tarefa. Se a gente se aprofunda nas obras grandes do Todo-Poderoso, pegamos inspiração para poder iluminar as nossas vidas e ao nosso redor. Tenho certeza absoluta disto. Que Deus ajuda que a gente possa cumprir o que está escrito nas nossas rezas. A gente fala isto no Shabbat principalmente. Ve'enenu me'irot kashemesh ve'kayareach. Possam os nossos olhos iluminar como o sol e a lua. O que significa isto? O sol tem luz própria, está satisfeito. A lua não tem nada, está recebendo, é um receptor. O sol é um doador. Cada um de nós tem que saber estar satisfeito com o que ele tem. Do outro lado, estar disposto a receber. Ao mesmo tempo, temos que ser receptores, aprender e também ensinar com os outros. ועינינו מהירות כשמש וכירח, ויזו מגיד דמזריץ', אסתר קטו קונטנטי קונקקטמוס, מזדוע טרלדו, נויז איתר אפלר, כסומוס פוברי זה קרמוס מייס, אפרינדר ארסבר, כואדו אלגן כאיר אפרינדר ארסבר, אלי עקבה אילומיננו מויטו. מויטו בריאלו.